O Parlamento do Reino Unido rejeitou o acordo do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, proposta apresentada pela primeira-ministra, premier Theresa May. E eu converso sobre o assunto com o professor Kai Eno Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigado por conversar conosco, atender ao nosso pedido. Professor... Aliás, estava assistindo ontem a Globo News, só estava lá falando sobre isso justamente, momentos antes da votação, né, professor, dessa proposta. E já se esperava esse risco, essa possibilidade de o acordo não ser aprovado. Mas se esperava essa diferença tão acentuada, 432 votos contra e 202 a favor?
Não, eu acho que todo mundo esperava uma derrota, inclusive ela, mas não por 230. Eu acho que eu fiz uma previsão dois vezes um pouco mais de 100, o que já seria muito ruim, ou teria sido muito ruim, mas 230 é a pior derrota de um governo britânico no parlamento britânico em tempos modernos. Em circunstâncias normais, ela não somente teria aqui, mas já teria renunciado ontem à noite.
Certo. Ela de fato vai tentar, não sei se apresentar um plano B, a gente já vai falar sobre isso. Mas como é que se chegou a essa situação? Por que essa proposta não conseguiu ganhar apoio, tem sido muito criticada, ela deixou de negociar pontos importantes? Por quê? Por que se chegou a essa situação na sua avaliação?
Na verdade, ela colocou algumas, o que na Inglaterra chamam linhas vermelhas, no início da negociação, quando ela assumiu como primeira-ministra, incompatíveis. Ela queria, por um lado, uma relação comercial com a União Europeia muito próxima, basicamente como está, e ao mesmo tempo queria sair da União Aduaneira e do mercado único. É incompatível, não dá. Eu posso fazer uma coisa ou outra coisa, não posso fazer as duas coisas. Ela queria sair do mercado único, mas não recriar uma fronteira dura na Irlanda. De novo, não é possível. É possível ter uma das duas coisas, não as duas. Então, no final, essas contradições nos objetivos, nas prioridades dela... nós chegamos numa situação onde nenhum lado, nem aqueles que gostariam de sair da União Europeia, nem aqueles que gostariam de permanecer na União Europeia, ficava feliz, ficava satisfeito com o acordo que ela negociou, que, aliás, diante dos objetivos e das linhas vermelhas que ela tem, na minha avaliação, seria o único possível. Mas nenhum dos lados do debate no Reino Unido ficou satisfeito. Então, ontem nós vimos um espetáculo assim, incrível, onde pessoas da extrema direita do Partido Conservador votaram junto com neomarxistas do Partido Trabalhista, votaram no mesmo lado. É incrível, realmente.
Incrível, quer dizer, o descontentamento foi geral, porque, como o senhor está descrevendo, explicando para a gente, eram incompatíveis esses pontos neste acordo. Mas foi o que negociou com o Bloco. E, segundo a Premier, já o Bloco descarta discutir novos termos, não deve aceitar, inclusive, a discussão de um novo acordo. Então, vamos dizer o que pode acontecer a partir de... Ah, e antes de entrar ainda no plano B, o senhor percebe que essa é uma reação dos políticos, do parlamento, dos representantes, portanto, do povo, ou do próprio povo? Quer dizer, desde lá o referendo até agora, a situação, mesmo a avaliação popular modificou. O povo também está em dúvida em relação aos termos desta saída?
Em relação aos termos negociados por ela, não há dúvida. Os dois lados, o povo mesmo, está unido contra isso. Não há apoio popular para o acordo negociado por ela. Em relação à questão central, o país deveria ou não sair da União Europeia, Algumas pesquisas indicam algum movimento para o lado permanecer, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho, para falar a verdade, eu acho que caso houvesse uma outra votação, um outro plebiscito, o resultado ficaria ou estaria, seria mais uma vez muito apertado por um lado ou por outro lado, eu não sei. Então, não me parece provável que um outro plebiscito resolveria a tensão e a divisão que existe mesmo no país como todo.
Sem dúvida. Muito difícil essa situação. Agora ela tem 3 dias para apresentar um plano B para que os parlamentares analisem. Só que logo depois do anúncio do resultado, né, professor, o líder trabalhista Jeremy Corbyn anunciou que o partido apresentaria e o fez uma moção de desconfiança contra a Premier. Hoje o parlamento vai debater essa moção. Quer dizer, um risco muito grande de também esta moção ser aprovada.
Não, eu acho que não. Não vai passar, até porque os elementos mais extremos do Partido Conservador, que gostariam de ter um chamado Brexit duro, sem acordo, já anunciaram que vão apoiar a Theresa May hoje. E o partido no qual ela depende no parlamento, nas votações, o partido da Irlanda do Norte, os Democratic Unions, também já indicou que os deputados desse partido vão votar com ela hoje. Então eu acho que ela vai ganhar isso. Ela vai ganhar essa votação hoje, mas isso não muda fundamentalmente o problema que ela enfrenta, que o Reino Unido agora, pela operação das leis vigentes, vai sair da União Europeia no dia 29 de março, como sem acordo, a não ser que haja uma alternativa. No momento não tem alternativa, então, pela operação da lei, o Reino Unido vai sair da União Europeia sem acordo no dia 29. Isso seria um desastre para o país economicamente. Então, alguma coisa tem que acontecer até lá. Eu imagino que o parlamento vai assumir controle desse processo em algum momento, não tem muito tempo, mas eu acho que ela vai, de facto, o parlamento vai dizer para ela isso que a gente vai fazer. O que isso vai ser, eu não tenho a menor ideia nesse momento.
Professor, olha, eu estou acessando aqui a agência Reuters e neste minuto, há cerca de 13 minutos, foi divulgada a seguinte informação pela Reuters. Que a União Europeia estaria pronta a discutir um novo acordo do Brexit. Se Reino Unido mudar pontos-chave, aí é que está a questão, né? Então, a União Europeia, então, discutiria essa questão, mas a salvaguarda impedindo uma fronteira física na ilha da Irlanda terá de permanecer, disse o negociador da União Europeia, Michael Barnier.
Sim, isso é chave.
Isso não muda, né? Isso não tem como mudar.
Não, a fronteira, a ausência de uma fronteira física na Irlanda é inegociável. E nesse sentido, então, ela tem, isso volta nas nossas linhas vermelhas do início da conversa. Como as linhas vermelhas que ela tem, a saída do Reino Unido, não somente da União Europeia, mas também do mercado único econômico, ela tem duas opções. Ela tem uma fronteira na Irlanda, que a União Europeia não vai aceitar, ou ela tem uma fronteira comercial no mar entre a Irlanda e o resto do Reino Unido. Para isso, não há uma maioria no parlamento britânico. Então, ela está presa nessa situação. Então, ela tem que mudar algumas dessas linhas vermelhas. Caso fizer isso, vai ter negociações. Caso ela não fizer isso, não vai ter, porque a União Europeia não tem nada para negociar.
Muito difícil, portanto. Quer dizer, abre um espaço para negociação, mas um espaço muito apertado, muito pequeno, de fato, o bloco e União Europeia. E por fim, para a gente concluir, professor, quer dizer, na possibilidade de sair sem acordo nenhum, o senhor disse, bom, é o pior dos mundos para a economia, haverá um impacto muito importante para a economia do Reino Unido e para o cidadão comum e para as empresas em termos de cidadania, ir e vir, trabalhar, morar, o que, que muda para o cidadão se sair realmente nessa situação, sem nenhum acordo?
Vai ser uma calamidade pública dentro de poucos dias. No momento, nós temos milhares, literalmente milhares de caminhões, por exemplo, que passam pelo porto de Dover, vindo da França. Uma demora em um minuto de cada um desses caminhões basicamente levaria ao colapso do sistema de rodoviário no sul da Inglaterra dentro de poucos dias. Então, a gente não teria como garantir o fornecimento de alguns alimentos, de remédios, etc., etc. Seria uma calamidade. E o fato que nós estamos falando sobre isso em tempos de paz, né? não uma situação de guerra. O fato que nós estamos falando sobre isso seriamente em tempos de paz, te mostra como esse processo está fora de controle e fora de qualquer normalidade que nós estamos acostumados a ter até agora. Seria uma catástrofe. E, obviamente, para as pessoas britânicas na União Europeia e vice-versa, no dia 29 de março, a base legal que permite que essas pessoas morem em outros países não existe mais.
Nossa, então, que situação.
Oficialmente, essas pessoas não têm mais base para morar onde estão morando. Obviamente, cabe a cada país de expulsar essas pessoas ou não vão expulsá-las nesse momento, mas a incerteza é grande. As pessoas têm, né, têm casas, têm famílias.
A incerteza basta, né, para provocar um caos, claro.
Não, é horrível, absolutamente irresponsável mesmo.
Que coisa, por que a situação chegou a esse ponto, né? Você vê na... inflexível mesmo, uma situação inflexível levou a essa situação. Próprio presidente francês Emmanuel Macron disse, olha, Reino Unido será o maior perdedor de Brexit sem acordo. Não há nenhuma dúvida sobre isso, né?
Com certeza.
Vamos continuar acompanhando e certamente voltaremos a conversar sobre o tema. Professor, agradeço muito os seus esclarecimentos. Professor Kai Eno Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais aqui da Universidade. Obrigada, professor.
Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia.